Amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar que nem eu nem você somos santos. A gente já pecou algumas vezes e não estou falando essas coisas mundanas aí, até pode ser, né? Mas a gente tá falando aqui hoje dos pecados envolvendo a corrida de rua. E olha, são muitos, viu?
Fala, pessoal. A gente é assim. A gente sabe que é errado, como todos os pecados capitais, e a gente faz. Porque senão não era pecado, senão a gente não sabia a lista. Porque a gente tem a lista do que não deve fazer, já foi listado. E ainda assim a gente faz. Porque talvez seja gostoso a gente querer errar com nossos próprios passos, né? A gente querer colocar na nossa linha do destino de corrida o erro, para depois contar, e quando alguém disser, ah, eu já fiz isso, e você faz, eu também, né? É como se a gente quisesse errar. Às vezes eu sinto que é meio que tu já sabe disso, bicho. Mas vamos fazer para tentar, para ver se é mais gostoso ou se é pior contigo, né?
É, meu velho, eu tenho certeza que quando você era pequeno, eu também era pequeno, a Lidiane também, a gente viveu dentro da igreja. Tem gente que ainda vive, tá mais certo do que nunca, mas a gente sabe, meu velho, que dentro lá do cristianismo existe os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e a luxúria. Na verdade, esses são os 7 pecados capitais e que a gente acaba cometendo uma vez ou outra. E esse negócio aí vai contabilizando e a gente não sabe para onde vai no fim da vida, sabe? Mas a gente sabe também que no meio da corrida a gente dá uns vacilos legais. E levando em consideração esses 7 pecados capitais, o que que a gente faz de errado? A gente faz muita coisa errada e uma delas... A gente vai começar logo com coisas pesadas, que é o orgulho. Assim, não é que todo mundo já realizou tal proeza, né? Afinal, um orgulho, no mau sentido da palavra, é algo que você quer ter, não consegue ter e fica agorando a outra pessoa. Isso acontece muito. O cara é muito mais rápido que você, o cara tem um equipamento melhor que o seu, o cara nasceu com aquele dom de correr melhor do que você e você, poxa, em vez de se juntar com aquela pessoa, você começa a criar intriga da oposição. Acontece muito isso, né, Lidiane?
O orgulho, ele tem duas faces, né? Ele pode ser orgulho de si mesmo, que é a parte positiva. Às vezes eu tenho orgulho de mim mesmo como atleta quando eu levanto para treinar às 3:30 da manhã. Hoje eu acordei às 3:30 da manhã, até eu tô achando estranho, eu digo, nossa, tô com orgulho de mim, 4 da manhã, eu mereço, é aquele momento que você faz, eu mereci uma medalha agora, 4:30 eu já tava saindo para treinar, é aquele, você sente orgulho da sua trajetória, mas você também sente, tem um orgulho na parte negativa, que é aquele de negar o outro lado, de negar que o outro pode ser melhor, de negar que você poderia não ter ganhado aquela. E esse é um pecado que eu vejo muito, principalmente, que é muito feio de dizer, mas é na elite. Os atletas que são mais rápidos, eles tendem a ser mais orgulhosos e não admitir certos passos que eles deveriam ter dado. Não admitem uma derrota, não admitem que não foi tão bom. Mas não é só da elite, não, que a gente vê muita gente muito pintinho querendo ser sub-4 e quando não chega dizendo, ah, aconteceu alguma coisa, é porque o vento mudou de direção e não deu certo. Isso é orgulho.
Isso acontece muito, né? A gente não basta, assim, ser uma pessoa com dinheiro suficiente para comprar os melhores tênis, equipamentos, contratar o melhor treinador possível. Eu acho até também que isso em si não leva o pódio. Muitas vezes a pessoa tem que se dedicar, tem que treinar, tem que ir atrás. E nem sempre isso é o suficiente. Mas, dentro dessa relação, dentro da comunidade running, acontece realmente muito isso. Eu vejo isso como uma forma, um reflexo realmente da sociedade, né? Isso acontece dentro do ambiente de trabalho, isso acontece...
Somos orgulhosos por natureza enquanto seres humanos. A gente somos os melhores enquanto pessoas, segundo cada um. É difícil para algum admitir que ele não é o melhor naquilo ali. E mesmo que seja uma coisa muito pessoal, eu costumo dizer até que quem é muito orgulhoso assim se chama excesso de autoestima. Você tem tanta autoestima que você realmente se acha o cão chupando manga, a última bolacha do pacote, você acha que você é melhor sozinho. Mas isso é enquanto ser humano, que acaba se refletindo não só na corrida, mas acho que em qualquer esporte que você for fazer, porque esporte envolve competitividade. E é aí que tu aguça todos os sete pecados de uma vez só.
O princípio do esporte é aguçar a humildade. Ser algo assim, digamos, suficiente para se relacionar com outras pessoas, outros corredores, trocar ideias, digamos assim. E também ajudar os companheiros, entender que existe o seu momento e existe um momento próximo. Ninguém vai estar no topo sempre. Acontece que no meio ali você pode se machucar, aparece um corredor dentro do seu grupo, dentro da sua assessoria melhor que você. Isso não quer dizer que está tirando o seu espaço, digamos assim. Tem pessoas que acham que fulano está tomando o meu espaço, está puxando o meu tapete. Nem às vezes não é isso, né? Às vezes você pode, ao invés de subtrair ou dividir, você pode somar e multiplicar. As pessoas às vezes não entendem isso.
Às vezes eu penso que quando o orgulho cai, é quando você consegue ver o que exatamente tem de problema, porque o orgulho mascara isso. Você é tão orgulhoso para admitir que você não foi bem na corrida e precisa de ajuda para melhorar, que você vai sempre se achar o melhor. E não, aconteceu porque deu vontade de ir no banheiro, porque o outro foi desonesto, porque roubaram na corrida, me sacanearam. Sempre tem. A sacanagem é do mundo, nunca é sua.
Choveu demais, ventou demais, foi sol demais. Eu já ouvi muitas dessas histórias assim, meu Deus.
Se você fosse menos orgulhoso, você olharia e diria, não, bicho, acho que eu precisava melhorar, preciso de ajuda de um técnico, de um amigo de educação física, preciso ler mais sobre como eu posso melhorar minha performance. E tudo fica no orgulho. Quando ele é muito forte, as outras áreas se prejudicam. E tudo, até para nutrição, se você não achar que... Se você tem plena certeza que você sabe tudo, você pode ser subnutrido, pode ser um atleta que esteja muito mal alimentado.
Complicado. E muita gente confunde... Eu já confundi bastante orgulho com inveja. Acaba levando um ponto para outro, né? E
quando é lado a gente fala, a lado, mas não é
igual. Tá lado a lado, né? Inveja. Inveja acontece muito, né, Lidiane, também. Eu acho que se a pessoa é orgulhosa... A pessoa é orgulhosa demais, a ponto de achar que ninguém é melhor que ninguém. E quando aparece uma pessoa que está no melhor momento, ou realmente é melhor do que ela, vamos dizer assim, acaba gerando aquela invejinha, né?
Eu acho que dos pecados capitais, a inveja é o mais essencial do ser humano. Porque, primeiro que é do sistema capitalista. O capitalismo, ele incentiva isso, que você queira ter o que você não pode ter. Ele incentiva o consumismo, incentiva a compra e acaba quem tem mais do que você. E a inveja está sempre ali, lado a lado. Que somos criados, enquanto capitalistas, para comprar o tempo todo. Todos os produtos que a gente compra foram feitos para não durar uma década, que é para a gente comprar de novo. A ideia é essa. Mas o amiguinho pode comprar mais. E você incentivar todos os dias na mídia a querer comprar mais, a querer ter mais. É comercial de geladeira, comercial de tênis. E aí, quando você vira para o lado que teu amiguinho tem, aí vem a inveja. Que eu nem digo que é uma culpa assim totalmente nossa, é culpa do fruto do meio. É o meio que a gente vive, a gente é incentivado a querer mais do que a gente pode ter. E você conseguir viver com isso, quando a gente, principalmente na corrida, que é um mundo de muito, muito consumismo. Se você é um tênis de R$1.500 que corre mais, que voa mais, que pula mais, que o coleguinha pode comprar e tu não pode. Então você vai invejar, porque o desempenho dele é melhor do que o seu. É muito complicado isso.
Eu acho até que a inveja, esse é o pecado que... Do pecado, sete pecados que a gente vai falar aqui, é o pecado que não vai até nem tão longe assim. Porque isso acaba fazendo uma espécie de afastamento de pessoas. Isso quando isso fica, de certa forma, ele fica latente. Você vê aquela pessoa, ó, aquela pessoa mudou. Depois que fulano começou a arrebentar, conquistar a faixa etária,
eu sempre pergunto isso. Tem certeza que foi fulano que mudou quando virou pódio? Ou foi tua visão de fulano que mudou?
É, tá vendo? Veja como é a situação. Então, esse acaba... Acontece. Às vezes a pessoa era amiga, eram amigas, eram colegas, treinavam junto e começam a se evitar. E isso, muitas vezes, é por ter inveja. Sentir inveja de um colega só porque venceu aquela outra uma corrida, ou chegou na frente dela duas, três, quatro, cinco vezes, ou conseguiu uma boa marca e ela treina tanto e não conseguiu, acaba gerando inveja. Isso, de certa forma, quando aparece, é muito fácil de ser reconhecido. E isso acontece, muitas vezes, geralmente, é quando acontece desdém, piadinhas de duplo sentido, entonação de voz às vezes fica diferente. Isso acontece de certa forma que...
A inveja tá desde a raiz. Desde o cara que começou a trotar, que olha, faz, eita, ele é mais rápido, por isso que ele é metido. Então, não é ele que é metido. É você que queria estar ali. Já começa dali, vai passando por inscrição de corrida. Olha, fulaninho é rico, fulaninho vai viajar para Meia do Sol e passar 4 dias em Natal, vê? Ou aí vai desdenhando. Não tem necessidade de gastar numa corrida como essa, podendo gastar em 3 aqui. É o desdém, é na inscrição, no local que vai correr, se tá largando em outro pelotão porque o prêmio é melhor. Fulano é Quênia. Visse como ele tá se achando. Tem certeza que é ele que tá se achando, tu que tá com inveja porque tá entrando na raia diferente.
É.
Né? Ah, fulaninho só usa calça da alta, hein? Vê que horror. Que horror, tem certeza. A calça custa R$250, tem certeza que horror. Assim, a inveja tá em tantos cantos na corrida que é difícil até você restringir quando daria errado. Quando você... Tem algum lugar... A pergunta é, tem algum lugar que não tem inveja na corrida de rua?
Às vezes não é, a gente não sabe nem que é inveja, né? Às vezes a gente... Muitas vezes a inveja deveria ser convertida entre tomar aquele corredor como referência e não ser invejado. Opa, fulano conseguiu chegar naquele ponto ali. Eu vou treinar para chegar também.
É o saudável, né?
Deveria ser.
O saudável, assim,
é o correto.
Se a inveja pudesse ser transformada em algo produtivo, a gente teria não seria mais um pecado, seria um bom sentimento para sentir. Mas, como não é assim, a gente quer o que o outro tem, mas não tem, não quer perseguir o mesmo caminho, não quer fazer a mesma coisa, aí vira inveja. É como olhar para a Sandra e dizer, nossa, Sandra corre muito forte, foi presente de Deus. Então, não foi. Se chama treino, se chama muita dedicação, toda uma equipe por trás. Você está disposto a fazer isso? Aí por isso que eu acho que a inveja é uma coisa que o corredor de rua não tem muito direito de sentir. É aquele sentimento que está fora do lugar, porque se baseia em esforço e dedicação. Existe a predisposição de você ser melhor, você ser mais rápido, né? Nem todo mundo nasce como Justino Pedro, por mais que se esforce. Né? A vida é assim, vamos aceitar que cebolão é cebolão, meia é meia e eu sou eu. Vamos aceitando que existe a elite que também é diferente, é predisposta, tem até um corpo, um biotipo diferente, mas também existe o esforço para ser melhor. Aí, se você tem inveja porque você não está disposto a pagar o preço, então nem sinta, bicho. Seu pecado aí está meio deslocado.
A questão aí da inveja, eu acho que o invejoso geralmente é o tipo de pessoa que não vai chegar a lugar nenhum simplesmente porque ela, em vez de treinar, ela prefere gastar sua energia observando a vida alheira. Mas a bronca é quando a inveja evolui e chega ao ponto de se tornar uma espécie de ira, de querer destruir o concorrente, criar intrigas, panelinhas, algo do tipo, até que aquela pessoa se afaste ou aconteça alguma coisa ali que não é muito legal.
Eu acho que para as... Eu já vejo muito nos que são mais competitivos. Acho que a ira é a explosão dos pecados capitais. Quando você já está podre de inveja e você chega àquele limite de explodir. Então, a gente tem muito corredor assim, né? Que é intolerante. Aqueles caras que não aceitam, não perdi na faixa etária e vou lá brigar, tem que contar, vou arrancar um troféu a todo custo. É aquele que tem o resto dos outros pecados aguçados.
É, tem muito disso, né? É um tal de tomara que ele se machuque para que eu ganhe, ou tomara que ele não consiga se inscrever, ou tomara que ele perca o ônibus e não consiga chegar no horário da largada, ou tomara que ele tenha uma baita de uma caganeira. Olha, nem sempre a violência, o ato da violência física é uma ira. Só esses pensamentos poluídos atraem energias negativas e que isso em si é uma ira. Pensamento grosseiro.
O seu desejo não é por ser melhor. O seu desejo é porque o outro saia de cena. Isso é uma mistura de egoísmo com o excesso de ira.
É,
e alguns dizem isso verbalmente, tá? Alguns dizem isso verbalmente pro coleguinha, tá?
Acontece com piada. Hoje nas redes sociais essa ira é mais latente, né? Porque você posta um stories e tira onda com um colega.
Tem gente que fica reciclando vitória a vida toda, só de um momento, ganhou uma vez só, mas vai reciclar. É, para mim, a ira transpirando pelos poros. É caminhando. É o que você tem para fazer para explodir, já que o mundo não reconheceu o que você quer que ele veja. Porque, às vezes, uma vitória é uma questão de visão de mundo. Se você se sente bem porque você ganhou de uma pessoa que estava machucada, é uma visão. Agora, para a pessoa, para o resto da sociedade, aquela vitória não pode ser tão válida. E isso deixa uma pessoa irada, porque ela quer que todo mundo veja que você ganhou. Ah, mas você ganhou. Então, o outro estava doente. É a mesma coisa de eu ganhar de uma pessoa com a perna só, sem a muleta. E chegar no final e dizer, então, ele pulou com a perna só, mas eu ainda ganhei dele, era da minha categoria. É desleal, às vezes, quando você está comemorando certas vitórias. E algumas pessoas ficam furiosas mesmo, é para a gente vangloriar. Já teve evento que o cara ganhou e foi lá cobrar na rede social, dizendo, não, ninguém fala do primeiro colocado, mesmo tendo ganhado de uma pessoa passando mal. É, gera ira e é aquele sentimento que não deveria nem existir na corrida, na verdade.
Por incrível que pareça, acontece, né? Isso, acontece. Corrida, geralmente, a gente fala que corrida é um ambiente agradável, só tem coisas legais,
deveria, mas... libera endorfina, né? Era para todo mundo estar rindo, mas não é assim, tá, gente? De vez em quando já teve uma corrida que arrancaram o sapato da cor da atleta, e ela pisaram no sapato para o sapato cair. Tem outros na largada que dão uma cotovelada no peito do coleguinha. Isso aí é violência, mas é explosão de ira. É quando você quer aquilo a todo custo, você quer ser reconhecido a todo custo e não sabe como fazer. Então, vou roubar, vou falar mal, vou desmerecer o outro, roubou, ganhou, mas não ganhou roubando, mesmo sendo nítido que não tem existido um roubo. É complicado.
É, meu velho. Eu vou falar aqui algumas coisinhas, né? Um corredor se voltar contra o outro, torcer contra, é uma das atitudes mais deploráveis que pode acontecer. Afinal, quem vive preocupado com a atitude, o comportamento, o treinamento do adversário acaba esquecendo de explorar o seu próprio potencial. Quem acompanha a corrida pertinho sabe que acontece esses mimimi de vez em quando e que, sim, é um sentimento raro. Mas quando acontece...
Corrida eu vejo um irado. Um insatisfeito a ponto de gritar com quem não tem nada a ver. Grita com o cara da água, grita com o cara do árbitro, com coisas que não tem relação com ele. Você perdeu.
Eu já tive um momento de ira no campeonato pernambucano do atletismo, quando eu fui expulso. Ali foi um absurdo. Eu até hoje me vergonho com isso. Mas acontece.
Eu tive Eu vi um momento de ira muito engraçado, é até pecado rir, porque assim, uma francesa se inscreveu no triatlo sem falar português. Então ela não viu as marcações de volta da distância dela, né? Triatlo tem quatro distâncias, cinco distâncias ao mesmo tempo, e ela deu três voltas a mais do que deveria dar na bike, e depois deu uma volta a mais do que deu na corrida. E ela tá virada, mas era muito engraçado porque ela xingava em francês e ninguém sabia o que estava acontecendo. E ela xingava o cara da água. Isso é aquela ira que não tem relação nenhuma. Eu tentei explicar. A última pessoa que tem próprio, que tem uma culpa nessa história da senhora ter errado é o cara da água. Porque esse aí é o que não tem nada a ver mesmo, que só está entregando a água. E ele, toda vez que ela passava, dizia: eu só entrego a água, moço, não tenho nada a ver com isso, não. Se ela errou, mas existe uma ira, existe ira pelas pessoas erradas. Enquanto o evento está errado, ainda é bom. O pior é quando você se vira contra os atletas que ganharam de você com ira, quando na verdade você só correu ruim. Você só foi o seu desempenho foi baixo. E aí você está culpando todo mundo por isso. Por quê? É estranho, né?
Quando a gente começa a uma pessoa começa a achar vários culpados, desconfie. Essa pessoa pode ser o
Ela
problema, e
não é um erro. Se você não se encaixou, talvez o erro seja você, né? Né? Como alguém ficar gritando com o árbitro porque foi desclassificado, quando na verdade o arranjado para gravar uma prova não foi com o árbitro. O árbitro não tinha conhecimento
o
disso.
árbitro colocou a regra em xeque lá. A culpa foi do professor
O
Daniel, que
árbitro
botou
fez a
lá.
regra e.
Professor Daniel, para quem não viu o vídeo do ano passado do Campeonato Pernambucano de Atletismo, tá lá tudinho. Eu fiquei, só não coloquei a minha revolta, porque o professor Daniel me convidou para correr o campeonato de pista, 5 mil metros. Ele
Normalmente quem está errado é o classificado.
me colocou dentro da pista. Ele me colocou, me inscreveu, me colocou como atleta do corre, mas não fez o que deveria ser o correto, né? Falar com o árbitro: ó, esse cara aqui é café com leite.
Dizer, ó, o menino aí é café com leite, está só brincando no negócio. Faltou só esse detalhe. Não avisaram. E aí ele foi grosseiro, com irado com o árbitro, sem
E ele foi
dever.
também muito grosso comigo. Aí eu tava com
E
o
se
fio
chama estresse
desencapado. Fio desencapado aí, meu velho. Aí foi uma. Meu Deus do céu, foi um negócio ridículo.
humanos. Lembra de vertentes? Foram grossos comigo, eu fui grosso com ele, porque assim se chama ação e reação. Sim, eu costumo dizer que eu não sou louca. Se você me vê gritando com alguém, xingando alguém, não fui eu que comecei. Eu estou respondendo uma crítica. Então, o árbitro não tem culpa, não. Se alguém foi grosso com ele. É como eu vi uma vez, Rafael Coelho, que me perdoe. Eu vi Rafael Coelho tão grosseiro numa arbitragem um dia desse, ele fez: aqui é ação e reação. Eu estou cansado, o povo está gritando, eu estou gritando de volta. Isso.
É, mas o meu caso enquanto atleta foi muito errado. Depois até, ainda bem que ninguém gravou isso, né? Ninguém gravou, mas viram e eu fiquei envergonhado. Mas depois cheguei, conversei com o Marco, pedi desculpa, pedi para explicar a regra e o vídeo ficou bonitinho. Quem quiser assistir, bota lá Campeonato Pernambucano de Atletismo, lá do Pé Running e tá lá. Mas não tá a minha ira. Mas, mudando aqui, a gente já falou, Lidiane, a gente já falou de ira, a gente já falou de inveja e a gente já falou de orgulho. Vamos para o mais leve, mas tão vergonhoso quanto a preguiça.
Ah,
Isso
esse
acontece
me
com
domina.
todo mundo, isso domina todo mundo,
Esse
velho.
me domina por completo. 100% preguiça. Hashtag.
É, preguiça, porque geralmente o fracasso está ligado, muito ligado, à preguiça. E a preguiça acarreta outros pecados capitais, ou seja, se você é preguiçoso, você não
Me
se
chamou
deu
de
bem.
fracassada.
Não, 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 porque você é um atleta amadora, a não ser que você, o fracasso é como, o fracasso aqui não é uma pessoa fracassada, o fracasso é atingir determinado objetivo. Se você estava treinando para voltar a correr 10 quilômetros e você negligenciou o seu período de treinamento, você culminou no fracasso. Então, não é uma pessoa fracassada, é um projeto que você determinou e caiu no fracasso. Aqui não é a pessoa fracassada. É, digamos, um determinado projeto. Você treinou para uma maratona e você não treinou e furou as fases e aconteceu ali aquele verdadeiro pandemônio. Pronto. Geralmente, o fracasso é ligado à preguiça e à negligência. Você acha que eu estou errado?
Não, na verdade, a preguiça é o que faz muita gente não cumprir a... Assim, existe uma diferença também entre preguiça e cansaço. Sejamos justos.
Vamos que algumas separar pessoas isso.
Estão cansadas e a gente entende isso. Eu entendo mais do que todo mundo. Segunda, depois de trabalhar no fim de semana, na segunda-feira eu sou a folha de papel amassado. Tipo, não, vamos treinar 10 quilômetros, mas não tem nem risco de eu fazer isso. Pode me chamar de preguiçosa, eu vou botar uma camiseta, hashtag preguiçosa com orgulho. Mas na segunda eu estou cansada. Eu estou exausta, então não vou fazer. Agora, quando não é cansaço, o resto dos dias é preguiça. A preguiça, ela existe, ela vai fazer você não cumprir a tabela, vai fazer você pular etapas, vai fazer você chegar na prova uma droga, com, você tem que correr, na planilha tem que chegar em 500 quilômetros, você chegou em 200 e acha que vai ter o mesmo resultado. Né? Porque o bom do preguiçoso é isso. Não, mas vai dar. Tá tudo certo, não, Austin? Faz, não, mas eu pulei de 10 longões, eu fiz 5, mas tá, mas dá, pô, ainda dá. O lance é esse. O bom do preguiçoso é que pelo menos ele já se coloca na posição de tenho que fazer uma gambiarra. É o famoso jeitinho brasileiro que a gente dá pra tudo, que se chama preguiça, na verdade.
É, meu velho, é aquela pessoa que vive fazendo planos, que nunca saem lá daquela mente delirante dele, aquela imaginação fértil. Dizendo que vai fazer isso e aquilo. É um sonhador, um Don Quixote da vida e que vive tentando enganar. Olha, não é o treinador, é assim mesmo. Isso acontece e isso acaba gerando a tal da preguiça, que é aquela hora que você vai treinar com o cara e o cara como se fosse a solução de tudo, queimar etapas e acaba gerando um determinado fracasso. E você acaba inventando desculpas, tendo orgulho de não entender que aquilo que você fez não foi o correto e você fica inventando desculpinha, a preguiça acaba atrapalhando muito. Isso acontece muito. Eu já tive preguiça no inverno. Tenho preguiça no inverno direto.
Ele fala como se fosse uma coisa tão distante, uma coisa que nunca mais teve na vida.
Não,
né?
Tenho. Eu tenho preguiça pós-objetivo também. Quando eu, pronto, terminei, completei a maratona. Bate aquele banzo de querer voltar a treinar e voltar a fazer, continuar na linha. Não, eu mereço.
A mente do preguiçoso, ela é assim, que meu marido não escute isso, mas eu fico escutando os argumentos dele. Eu digo, é a preguiça trabalhando, bicho. É como se tivesse um bichinho, daquele do bicho preguiça mesmo, um mamífero dentro da cabeça dele, mexendo os pauzinhos e dizendo, não, Rafa, pra quê? Academia hoje. Negócio de gente besta. Amanhã, bicho. Hoje é quarta. Quarta é dia de descansar. Já tá descansado. É uma máquina rodando ao seu redor que cria 500 justificativas para não. Hoje não. Para quê? Gastar outra roupa. Tu acabou de lavar as roupas todinha. Deixa elas quietinhas no canto. Eu já vi todo tipo de desculpa para você não ir treinar. Não, aí o ônibus passa na esquina para chegar no lugar de treino. Tá longe. Tá é frio. Posso ficar gripado. Acho que vai chover. Se chover, eu me lasco porque eu vou gripar. Né? Não tem uma nuvem no céu. Ficou um pouquinho escuro e faz, eita, se chover, eu não posso levar chuva numa época dessa. Vou ficar doente e vou perder a prova. Aí, mas o treino a gente perde, né? Tem a mente do preguiçoso, ela maquina, ela trabalha melhor do que um quebra-cabeça de mil peças.
Para conseguir conquistar os objetivos, tem que ter minimamente um plano de ação traçado, né? E isso... tirar do papel e colocar detalhadamente tudo em prática. O treinamento, olha, se você tem um treinador, o treinador aplicou um treino semanal, faça o possível para aplicar. É como o Lidiane falou aí, pode acontecer um certo cansaço, conversa com o treinador, ele diminui a intensidade do treino, ou vamos flexibilizar isso aqui, acontece. E eu entendo muito bem de preguiça, viu? Eu estou agora naquela fase... relax, mas eu tô vendo aqui o meu calendário no final do ano tá puxado, ou seja, se eu continuar com essa preguiça aí, eu não vou conseguir atingir os objetivos que eu pretendo, que é, não é nem relacionado a recorde pessoal, que obviamente significa recordes pessoais significam evolução, superação e algo do tipo. Mas eu minimamente respeitar o planejamento, meu cronograma de provas que eu tracei nesse segundo semestre. Se eu não treinar, possa ser que aconteça algo aí muito cabuloso, que seja lesão, seja quebrar uma prova.
Mas já fofocando, o calendário da parte masculina desse podcast não tem tempo para fofoca, não. Não tem tempo para preguiça, não. Se ele tiver preguiça, o calendário vai todo abaixo. Ele perdeu esse direito quando ele resolveu se inscrever em tantas provas ao mesmo tempo. É o direito de ter preguiça, se foi. Volta em janeiro. Preguiça, hashtag 2023.
Não, eu pretendo parar no início de dezembro ainda. Mas o calendário de setembro para novembro está sobrecarregado. Se eu não seguir o planejamento, minimamente, que é fortalecer, se alimentar direitinho, correr regularmente, a casa vai cair. E isso, eu tenho que vencer a minha preguiça. E Lidiane, já falou aqui de preguiça, eu acho que preguiça já deu para entender muito bem, né? Haja vista aqui,
observar depois da prova que a gente entende o que é preguiça na prática. Dá uma olhada nele sentado num canto, só o resto, aí você entende o que é preguiça.
Não, ali é cansaço. Preguiça é o que eu tenho antes de acordar. Será que preciso mesmo ir para essa prova às 4 da manhã? Acontece.
É o melhor meme. É o meme da preguiça é aquele. E se eu não for? Né?
Tem que ir mesmo? Pra que isso tudo, gente?
Eu tenho certeza que eu tenho que ir. O que é que aconteceu se eu não for hoje?
Não é melhor ficar vendo o Globo Rural em casa, não, debaixo do edredom?
Quando teve a pandemia, eu redescobri a Fórmula 1. Bicho, eu não tô. Há muitos anos que eu não tô no domingo de manhã em casa. Diga aí, não sabia nem o que passava mais na TV. Pois é, aí quando voltou as corridas, eu digo, e a minha vontade de não ir? E a minha preguiça? É difícil.
É, meu velho, mas a gente, quando vence a preguiça, está motivado. Às vezes a gente extrapola o limite da motivação, Lidiane. Vem a avareza. Você sabe o que é avareza?
Nossa, defina a avareza de acordo com o dicionário, por favor.
Avareza, cobiça, ambição exagerada de possuir alguma coisa a qualquer custo, e isso acaba custando caro. Tem gente que extrapola os limites, não quer saber de treino, vai tomar remédio, vai tomar umas droguinhas. É o Zé Droguinha da vida, os atletas Zé Droguinha. Isso é uma avareza.
Avareza faz parte do mundo fitness, né?
É, principalmente depois do Instagram.
Depois do Instagram. Existe um tempo, na verdade, antes da rede social e depois da rede social. A gente malhava para ficar bem, a gente fazia esporte para ficar bem. Aí vieram vocês, blogueiros, e a profissão de digital influencer. Então, depois que surgiu isso, acabou-se. O mundo, agora a gente malha para ganhar roupinha, não é para comprar, é para ganhar. Para ganhar roupinha, para aparecer lá. Então, a avareza está em todas as redes sociais, porque isso é desde o tempo do Instagram, né? Desde o tempo do Orkut, na verdade.
É complicado, mas a avareza é basicamente isso. Tem gente que acaba... Simplesmente, ela não coloca em prática aquilo que é para fazer. Se você quer evoluir, você tem que treinar. Se você tem que treinar, você tem que acordar cedo. Ou treinar após o expediente do trabalho. Se você quer ser um corredor melhor, você tem que fazer educativo, você tem que fortalecer, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem. E isso, algumas pessoas acabam simplesmente fazendo totalmente ao contrário. Tem responsabilidade, implica em pular etapas. Pessoas acabam esquecendo que o esporte, a prática do esporte é voltada para melhoria de qualidade de vida, etc. e tal, e acaba gerando situações tipo, aquela pessoa acaba se tornando um belo exemplo dentro da sua comunidade ali, dentro do seu grupo de corrida, dentro da sua assessoria, da sua família, dentro da sua comunidade, as pessoas do seu entorno. Você acaba sendo uma pessoa que é exemplo, mas internamente você não é aquilo que parece ser.
A avareza, para muitas pessoas, é uma ligação direta com o dinheiro. É uma pessoa que também quer mesquinha, quer tudo para si. Aí você troca isso por troféu. Aí você vê pessoa, você troca a busca incansável por troféu. que você não quer que o outro ganhe, porque tem que ser seu, aquilo ali tem que ser seu a todo custo. Não importa o que eu vou usar, não importa quantos eu vou derrubar, aí vem vários pecados em um. Mas o apego ao pódio e a, o apego a ganhar alguma coisa acima de alguém, para mim é avareza também.
Ah, também. A gente teve caso recente, foi o circuito João Pessoa de corrida de rua, segunda etapa, que o pessoal da TR Crone, Race 83, que são responsáveis pela cronometragem, junto com a Federação Paraibana de Atletismo, eles detectaram uma pessoa trocando o número de peito, e isso acarretou numa melhor colocação na faixa etária. E a pessoa que estava com aquele número de peito ali...
Não. É nítida a diferença da pessoa que correu com o número da pessoa que ganhou na faixa etária de idoso.
É
eu correndo... Eu não, né? Porque não ia fazer muita diferença. É capaz do meu pai ganhar. Mas é Sandra correndo pelo meu pai de 72 anos. A diferença foi grande. E o bom é você ir buscar o troféu, né, bicho? O bom é isso. Você sabe que não foi você. Você faz, não, mas eu ganhei, né? Foi meu número, né? Foi
meu nome lá no papel, não posso fazer nada. É culpa de vocês aí que não detectaram isso. Mais ou menos isso, né? E a gente sabe que é errado. E muito errado. Isso acontece bastante, né? Isso acontece muito dentro do... Deveria não acontecer, na verdade, né? Mas acontece. Por isso que muitas provas acabam perdendo essa classificação por faixa etária por conta da má fé das pessoas. E isso é um grande sinal de avareza que, infelizmente, acontece muito no nosso esporte.
Eu não achava... Um dia a gente faz um podcast sobre faixas etárias, mas eu não achava que isso só dá mais trabalho para a organização. Mas esse sentimento de querer a todo custo uma coisa que não é sua é tão de todos os esportes. Eu vi uma coisa assim, bem engraçada, que foi no triatlo, que a menina foi buscar um troféu de uma pessoa que estava ausente. E ela ouviu o nome a esmo no lugar, aí fez, eu vim buscar o nome de fulano. Aí alguém pediu para ela repetir, uns 5 minutos depois, ela não tinha memorizado o nome corretamente. Ela veio buscar, ela se disse como uma pessoa que já não estava mais presente. Qual o sentido disso? De você realmente levar para casa um troféu que não é seu. Literalmente, porque nem o nome é. Só pelo prazer de ter, para dizer que fez alguma coisa. A mente humana, às vezes, trabalha de uma forma que os sete pecados ficam na borda, né? Girando, né? A gente é mesquinho com coisas que são até incríveis. De você fazer ou fazer questão a todo custo de um troféu que de uma corrida que, na verdade, não deveria ter ganho ela. Ou tentar bota o pé para o outro cair. Tudo porque no final vai ganhar um pedaço de metal. Um dia eu vou entender a dinâmica disso. Por que ser mesquinho com uma coisa tão pequena?
É complicado. E a gente chegou no que a gente mais gosta, Lidiane. A gente já está chegando quase ao fim dos 7 pecados capitais. E a gente chegou na gula. A gente geralmente lembra do excesso de comida, né? Mas a gula pode ser outras coisas também. Mas não...
Carlos Beltrão, ele tá no pecado da gula?
É, né? Acho que sim. Ele tem um excesso de escrever em prova que eu acho engraçado, mas ele gosta, né? É o hobby dele. A gente tem que respeitar.
Eu até conversei, porque a minha foto saiu com o número do peito, aí o Johnny veio falar comigo, a foto que eu divulguei no... O negócio ele fez, se você precisar de uma medalha, me diga. Eu fiz, não. Isso aí é porque meu amigo Carlos Beltrão, que é a medalha dele, se inscreveu no evento e a gente esquece, porque nós somos os pecadores de esquecer dos nossos amigos. Né? O Austin e a Lidiane, esquecemos do único vício que o cara tem na vida. A única gula que o cara tem é a medalha. E a gente esquece. Porque você ter 50 medalhas em um mês é gula, né?
É, né? Tudo em excesso faz mal, né? Se você bebe água demais, água faz bem. Água em excesso, não. Beber uma taça de vinho faz muito bem, segundo o médico. Tomar uma garrafa de vinho, acho que não. Então, é basicamente isso. A gente leva em consideração que os excessos, eles podem ou gerar uma certa complicação para você, ou ao invés de realizar uma evolução, ele pode gerar também uma involução, um fracasso. Aquela pessoa que treina demais, que se recusa a fazer uma, sei lá, uma atividade complementar nos treinos, um fortalecimento, ou até mesmo descanso. Isso pode acarretar numa lesão lá na frente e essa pessoa ficar sem, por exemplo, a prova-alvo dela. Tudo pelo excesso de treinos, ou se recusar a fazer um treino educativo, aí substitui o treino educativo por um treino que não era para fazer, porque... Mas no dia anterior você fez um belo treino de tiro, então não era para correr, porque o seu corpo está fadigado. Essas coisas que eu estou tentando explicar é basicamente um pecado da gula.
Eu acho que esse aqui, todo corredor é meio guloso, de tantos eventos, tantos kits, porque a gente, enquanto corredor, vive a corrida de rua com muita intensidade. Do mesmo jeito que uma pessoa, quando a gente pensa muito em comida, o pecado da gula, é uma pessoa que come demais. Na verdade, é uma pessoa que chega no rodízio e fecha. Aquele que dá trabalho ao garçom, como diz. A gente só pensa no guloso assim, mas a gente não para pensar em quantas corridas a gente se inscreve no ano, no mesmo percurso, fazendo as mesmas coisas porque mudou de camiseta. Não deixa de ser gula. Então, eu conheço, são raros os corredores que são bem seletivos, dizendo que essas corridas eu não vou porque eu vou participar só dessa. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de gula. Beltrão aguçou. Tu não acha que certas pessoas que têm umas 5 meia maratonas em um semestre só são gulosas, não, Austin?
Pode ser que seja gula e pode ser que seja um objetivo, né? Um objetivo traçado.
Sabe quem é que eu tô citando ou ficou doido?
É um certo cara aí que tem um canal, que edita um site, que faz um podcast com uma menina aí que tem uma liga maior que o corpo, essas coisas aí.
Cinco são mais, né?
É mais.
E são mais trails, dá umas 9, né?
Trails dá uma 9. Eu tenho 2 trail run, tenho as 5 trilhas urbanas, eu tenho a meia de João Pessoa, tenho a meia no Recife, tenho a meia do Sol, possivelmente a meia da Maurício de Nassau, 7. Eu acho que fica por aí, se eu não estou esquecendo nada. FPS, que eu sou embaixador, 8. E a meia do Recife.
A meia do Recife.
9 provas.
Chutei certo, hein?
9 provas.
Isso não é gula? 2 maratonas já, né?
Mas pode ser um objetivo também, né? O Lula falar que eu sou filho dele, então...
Vou perguntar, Lula Holanda, você se acha guloso ou com objetivo e foco?
Acho que ele vai falar que é objetivo e foco, campeã. Mas acontece. Mas excesso de algo implica justamente nisso. Eu acho que... E o pior, Lidiane...
Transformou em objetivo. Não é guloso, é objetivo, é foco. O Beltrão também diz, eu tenho um objetivo, encher a casa de medalha e comprometer a estrutura do prédio de tanto metal.
Tanto metal, meu velho.
Eu já disse a ele que o resultado da casa dele vai ser o mesmo da ponte da... A ponte da França, que de tanto povo prender cadeado, teve que quebrar uns cadeados, que não estava rolando. Eu fiz como o peso estava tão grande. Todo casal que ia para selar o relacionamento prendia um cadeado desses de ferro, de metal. E depois de um tempo a ponto começou a ceder. Aí eu disse a Beltrão, tu vai ter que jogar as medalhas fora. Começa a escolher que tu vai comprometer a estrutura predial. Mas é foco, é objetivo. O objetivo é criar rachadura na estrutura do prédio. Cada um com seu objetivo e tire o nome gula. Eu vou dizer, quando alguém me disser, Lidiane vai sendo muito gulosa com essa caixa de chocolate, eu fiz, o objetivo de hoje era esse. Era duas caixas.
Comer a caixa todinha!
O objetivo era esse, eu cumpri. Agora, eu gostei do nome, é bonito. Vou dizer também na igreja, que a gente não chama de gula, chama de objetivo e meta.
Eu tenho o objetivo de completar 9 meia maratonas em 6 meses, então me respeita. É isso aí. Mas acontece, Lidiane, o pior que acontece. E dentro desses fatores aí, se a gente não se tocar, isso pode acabar acarretando em outras coisas mais lá na frente que não são saudáveis, né? Mas é bom entender que tudo em excesso pode comprometer em algo, alguma meta, algum objetivo, o curso natural das coisas pode ser interrompido, justamente porque a gente foi com muita sede ao pote. Eu acho que está faltando um pecado capital. A gente já falou de quê? A gente já falou de gula, já chegamos. Falamos de gula, falamos de avareza, preguiça, inveja, orgulho, ira. É, tá faltando o danado da luxúria.
Defina luxúria. Luxúria, porque você tem um tom de voz, fica mais elegante. Já. Luxúria é uma coisa assim, merece elegância.
Luxúria. Luxúria significa, na forma mais pesada, corrupção, libertinagem e tudo aquilo que nós conhecemos bem, justamente nesse momento tão propício que é a política. Bom, entretanto, dentro do nosso relacionamento, dentro do esporte que a gente pratica, que é a corrida de rua, isso acontece dentro da falta de comprometimento com o treinamento, com os colegas, com ostentação, com coisas fúteis. Isso que foi bastante aguçado nas redes sociais. Ou seja, ostentar coisas fúteis ou contar vantagens sem pé nem cabeça. Isso acontece muito dentro de grupos, dentro da comunidade de alto rendimento. Isso é algo bastante comum. Quantos colegas a gente conhece que vivem dizendo ter conseguido um resultado sensacional e, na verdade, está mentindo, ou não é bem assim, ou a corrida estava furada, tinha pouca gente, algo dessa natureza. Acontece.
Todos os dias, o tempo todo, em todo grupo de corrida. Na verdade, né?
Pessoa... Tem um exemplo que a turma tira muita onda, eu vou dar.
Eu só conheço atleta de elite, na verdade. Todos são sub-2, todos na meia maratona, todo mundo é sub-4, todo mundo vai para botar para torar, todo mundo é bom. É luxúria esborrando pelo meu WhatsApp.
E a gente vê muito leão de treino. Muito leão de treino. Muita gente que faz treino de tiro e coloca fartlek, aí fala, hoje deu bom, 45 minutos, um treino de 10 quilômetros, mas aquilo ali foi basicamente tiro. Então, não foi um treino normal, mas contando lá, 45 minutos, 10 quilômetros, tá perfeito, show de bola. Mas acontece. Tem gente também, isso aguçou bastante, foi na pandemia, por exemplo, as competições de corridas virtuais que tinham classificação geral. Você não tinha como considerar se aquela pessoa ali fez um treino descendo.
Todo mundo era pódio, todo mundo era bom.
Todo mundo era bom, era incrível. Era todo mundo descendo, descendo morro, fazendo 5 quilômetros descendo morro, fica muito fácil. Não. Ou pausando o relógio, fica muito fácil.
Olha, o que eu conheço de gente que quando eu estou vendo a pessoa pausando. Toda vez que vai atravessar uma rua, pausa. Toda vez que vai atravessar um sinal, pausa. Tudo bem, esses até eu aceito. Mas assim, reduziu um pouco, aí pausa. Voltou a... caminhou, pausa. Voltou a correr, acelera de novo. Aí posta 5 quilômetros em 21. Eu fiz, sério, do meu lado, tu tava comigo. Eu fiz em 35, tu fez em 21. Eu fiz em 40, tu fez em 21. Tu jura? Inclusive com foto no meio. Dá vontade de postar a foto da gente e postar o meu Garmin. Dizer, então... Tava com ele, tá? O dele eu não sei não, eu só sei do meu, que eu não pauso. Eu gosto que o corredor... porque luxúria a gente associa muito a desejos sexuais. Mas tudo que você deseja intensamente, tudo que você faz de uma forma errada, de uma forma assim, pecadora, porque você está querendo alguma coisa a mais do que você deveria ter, que é associada à luxúria, entra na corrida também, tá? O almejar o que você não pode ter ou tentar fazer parecer mais glamouroso o que você realmente faz. E no caso do Strava é assim. Toda rede social tem seu valor e nada é tão ruim que não possa ser usado de uma forma legal, como o Strava. Ele é uma rede social legal, mas o que tem de gente ali que não tem aquele treino. Se eu pudesse comentar embaixo, eu dizia, fala sério, bicho. Mentira do cacete, tu correu na minha frente. Mas tudo bem, a gente supera, né?
Meu velho, isso acontece bastante. Bastante mesmo. Infelizmente, é algo bastante comum. Eu já vi gente que fala... Por exemplo, Falou que...
Querer ser exuberante, né? Na corrida, querer ser mais glamouroso. Cheguei 2 quilômetros e cheguei bem.
Mas...
É, eu prefiro... Eu ainda prefiro aquela galera que finge que está passando mal. Porque tem também o que passa, o que chegou bem, finge que está passando mal. Se segura na grade, bota a cara de choro, faz, eita, foi péssimo. A pessoa chegou super bem, mas faz, foi horrível. Quase que eu não consigo, que é para provocar o poder da superação. Porque a superação também é uma marca, né? A pessoa que correu mesmo passando mal, ela merece também um troféu, ela merece uma consideração. Bichinho, quase que não chega, mas conseguiu o RP dele. Aí tem gente que finge passando mal agora, é uma nova modalidade. Na minha época, quem chegava desmaiando era motivo de preocupação. Hoje é motivo de postagem no Instagram, vai entender. Mas ainda existe o que quer chegar lindo, glamouroso, que é para postar na rede social.
Tá sendo complicado isso, mas acontece, né? A gente levantou aí 7 pecados capitais, e não é brincadeira, na verdade, mas a gente vê o que...
Com fundo de verdade.
De verdade, nossa, acontece, né?
Suja, né?
De verdade, as coisas acontecem.
Com exemplos reais.
É, inclusive comigo, como eu disse, acontece. Ninguém é perfeito, todo mundo... comete erros, mas a gente tem que utilizar isso como forma de evoluir, e não vacilar.
A luxúria está em você, Washington?
Nossa, eu sou uma pessoa muito simples para ter luxúria. Eu, me diga um exemplo de luxúria que eu já passei. Eu não consigo lembrar.
De chegar morrendo e dizer que está bem.
Eu já fiz isso?
Chegar acabado, quem olha...
Ah, sim! Dizer que eu estou acabado...
No Instagram... Estava lindo, pleno. Quem conhece, quem teve na minha casa enchendo o balde de gelo, sabe que aquilo ali foi luta para chegar daquele jeito. Que a pessoa quase não anda. Mas no Instagram, bicho, estava lindo. Tava
não, pleno. Também não foi assim, não. Isso aí foi no Desafio das Terras em Bonito. Eu mostrei uma foto que eu cheguei subindo lá, a última ladeira.
Lindo!
Não, não, negativo. Eu te mostro que eu postei uma foto.
Não. Aquela é minha. Sinal, que eu disse, nossa, agora ele cai.
A mão na cintura, olhando pra cima.
Não. Ali eu disse, agora levaram meu amigo de vez.
Postei uma foto do Alan também, o Alan que geralmente fica na chegada, e eu com a cabeça baixa, tentando respirar. Eu cheguei ali, eu cheguei moído, e quando eu cheguei em Recife, eu tava mais moído ainda.
Mas foi pra eu amo Recife, e a... A legenda é, quem vê luta, não vê corre.
Ninguém levou nem em consideração que aquele dia 4 de dezembro era meu aniversário, mas queriam ir, queriam me matar de correr, e eu fui mesmo assim.
Eu levei uma meia de presente para dar lá.
E eu usei lá.
E quase que fica lá também.
Quase que fica no pé do defunto.
É, quase que fica lá também. Ali é meio luxúria. Fazer tudo ao mesmo tempo ou não é luxúria?
É um misto de pecado. Viu? Tem gula aí, não respeitar. Tem gula. É, a luxúria tem também. É, eu sou um baita no pecador. E olha que um dia na minha vida eu já pensei em ser padre. Veja.
Então, ainda... Deus desviou o caminho, porque essa maçã tá podre pra cacete. Vou botar logo pra fora. Vou tirar antes que chegue por aqui. Porque... E ele pretende repetir o dia fatídico do Desafio das Serras com mais 2 trilhas. Vamos repetir. A gente achou pouco. 2022, talvez 2021, talvez fosse um ano de aprendizados. Pra gente dizer, não, certas coisas a gente não repete, mas a gula... A luxúria, a avareza estão lá, que vão se repetir, se eu não me engano, dia 19 de novembro. Vai ser o dia que o podcast vai acabar.
Dia 12 e dia 13 de novembro, maratona de João Pessoa, meia maratona de João Pessoa e meia maratona é uma Recife.
Então,
é uma gula. Vai acontecer. Vai estar aqui, né? A gente está aqui para depois terminar essas provas, se recuperar e ir para o se confessar ao padre. E assim, claro, e assim a gente termina esse episódio. Lidiane, livrou a sua alma aí. Eu acho que quem mais confessou os pecados fui eu do que você.
Eu tenho todos eles em grau menor. Eu não me inscrevo em 9 meias maratonas em 6 meses. Eu me inscrevi em 4 e paguei o preço. Por isso que eu estou aprendendo a editar podcast, comprei um microfone, porque pode ser que ano que vem a gente, no episódio 160, tem outra pessoa aqui. Mas, na dúvida, eu tenho todos os pecados. Eu sou. A minha gula é gula de comida mesmo. Terminar a associação de corrida e gula, para mim, é perfeita. Terminou de correr, eu vou comer. Simples assim. Quem mais passava na McDonald's depois de uma corrida noturna era eu. Não, eu não nego, não. Tem coisas que eu sou como... E olha que eu conheci um triatleta que come McDonald's uma vez por mês e diz, eu treino para isso. Eu tirei uma selfie com ele e fez, vou chegar nesse nível, bicho. Treinar para isso. Treinar para sustentar a minha gula. Tô desse jeito. Eu assumo todos os meus. Tem gente que precisa gravar episódio para poder assumir os erros.
Meu velho, cada tiração de sarro que eu tenho que passar por aqui. E com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, a gente está em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music, Breaker e Spotify. E se bobear até na radiola sua avó, você escuta a gente aqui fazendo esses episódios. E também lembrando que semana que vem é ao vivo. É ou não é, Lidiane?
Que é? Sobre o que eu não sei, mas é.
A gente ainda não sabe. A gente sabe que vai ser na terça ou na quarta-feira, dependendo do convidado, sabe? O episódio pode cair na quarta e a gente ficar feliz do mesmo jeito, porque a gente gosta de umas tretas. Aí já ficando por aqui, um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.